Olá, bom dia! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes. Esse é o programa Entre Elas, começando pelo 930 da Rádio Cultura. Eu sou a Tatiana Costa.
E eu sou a Patrícia Corsetto.
Olá, minha amiga.
Tudo bem com você hoje?
Tudo bem, tudo bom. Hoje, sempre é um tudo bem com você hoje. Eu gosto do hoje.
É, porque eu gosto de marcar quinta-feira.
Boa. Porque ontem não foi tão bom, amanhã não sabemos. Hoje.
Hoje tá tudo
hoje
bem,
tá
porque estamos aqui.
Gosto.
E é sempre muito bom estar aqui com vocês.
Gosto desse otimismo seletivo. Hoje a gente traz um assunto engraçado, né? Ele é um assunto muito sério e ao mesmo tempo muito delicado, né? Delicado Não delicado no sentido de, ai que difícil falar sobre isso, mas delicado mesmo, porque a gente vai falar de criança, infância, né? É bem frágil, delicado nesse sentido de frágil, embora não seja.
É, eu tava aqui pensando se seria frágil, eu acho que não, né? As crianças, elas são super antenadas, né?
Muito.
Eu acho que muitas vezes a gente é que não percebe isso, né?
Muito
Elas
mesmo.
Elaboram, elas estão ali escutando, né?
Eu sempre falo, o adulto subjuga a criança.
Elas são assim...
Eu falo que assim, a criança é esse ser delicado talvez pelo espaço que ela ocupa, né? Ela é aquele ser pequenininho que a gente quer abraçar. Mas tem uma força que muitas vezes supera a nossa. E às vezes até assusta a gente pra falar bem sério hoje.
A gente vai falar sobre o seguinte tema: infância e política. E a gente traz uma pessoa assim, super especial, que fala super bem sobre esse tema, que traz sempre contribuições riquíssimas, que é gostoso de escutar, com quem é sempre super agradável, bater um papo.
E tem um notório conhecimento ali, né?
É, ela pesquisa isso há bastante tempo, né?
Então
vamos chamar nossa convidada de hoje para conversar com a gente sobre o tema infância e política. Trazemos Ilana Katz, que é psicanalista, com doutorado em educação, e ela também é pesquisadora do LATESFIP. Bem-vinda, Ilana.
Muito obrigada, Patrícia, Tatiana. Muito contente de estar aqui para essa conversa.
Ah, nós que estamos em te receber. Bom, então, para a gente começar aí a tratar desse tema, eu te perguntaria qual a concepção de infância e qual o papel da criança na sociedade atual? Pensando ainda que podemos falar de várias infâncias, né? Tendo em vista a flagrante desigualdade no tratamento e garantia dos direitos entre as crianças das diferentes camadas sociais. Então, eu acho que a gente não fala de uma infância só, né? São infâncias, né?
Acho que para dar conta disso, Patrícia, assim, que concepção de infância a gente tem? A gente tem a concepção das infâncias, né? Das infâncias definidas pela sua... diversidade, pela multicultura a qual a experiência humana está submetida, né? Mas também a infância, as infâncias decididas por marcadores como por marcadores de classe, de raça e de gênero, né? Então, esta diversidade da experiência da infância marca a relação da criança com toda a experiência da vida a partir desse lugar. Tem uma antropóloga que eu sempre referencio, que é a Clarice Kohn, que ela fala que as crianças, elas respondem ao lugar que a gente designa para elas no laço social, na cultura, né? Mas responder a esse lugar não é simplesmente estar submetido a esse lugar. Responder a esse lugar é recusar esse lugar, é aceitar esse lugar e é transformar esse lugar. Acho que isso não está longe do que a psicanálise, pelo menos a psicanálise de orientação lacaniana, pensa sobre o que é o acontecimento da criança no laço social e no interior da sua família.
E aí, quando a gente começa a falar dessa coisa toda da educação, do lugar da criança, a gente tem três momentos ali de criança, infância e escola. como que se distancia, como é que a gente precisa encurtar essas distâncias, na verdade, porque, e sem principalmente tirar o papel e a importância de cada um desses lugares e não substituir cada um desses lugares, né? Qual é o papel da criança na família? Qual é o papel da criança na escola? Qual é o papel da escola com a criança, a escola com a família? Como é que se faz um entrelaçamento desses três lugares?
Eu acho que a gente poderia pensar como inserir a criança num laço social, né?
Então, vamos ver se eu consigo dizer isso curtinho aqui.
Precisa ser curtinho.
Aí você, olha, é que quem tá escutando a gente não está vendo, claro, a carinha dela, a cara dela de, pera, mas como é que eu vou encurtar isso?
Tipo assim, tá com tempo?
Temos tempo.
Vamos lá. Então, acho que talvez eu comece do jeito do mais amplo para a gente ir afunilando essa conversa, né?
Ok.
Me parece que é importante, e essa é uma das lições que a gente recolhe, né, da experiência dessa crise sociossanitária, né, da pandemia na qual a gente está mergulhado, que foi ficando claro para todo mundo, para quem quis ouvir, o que quer dizer aquele provérbio africano que diz: para cuidar de uma criança é preciso de uma aldeia. A gente foi entendendo as múltiplas facetas dessa aldeia e foi entendendo que a experiência com a criança demanda uma rede de cuidado. Então, ao mesmo tempo que é preciso que o adulto leve a criança para o laço social, também o acontecimento da criança é um produtor de rede, é um produtor de laço, é um produtor de demanda. O acontecimento da criança faz com que a gente perceba que direitos que a gente precisa acessar, faz com que a gente perceba o que rede de apoio quer dizer, o que é construir uma rede de cuidado, o que a gente pensa no nível do direito, o que a gente pensa no nível do desejo, né? Porque também quando a gente fala na construção dessa aldeia, eu costumo dizer que em termos de política pública, aldeia quer dizer rede de proteção social. E, portanto, produzir aldeia significa construir e dar para a família os instrumentos de acessar os direitos de participação social e de enfrentar as barreiras que impedem a gente de viver em equidade, né? em acessar direitos de maneira, como que eu vou explicar a equidade? Com justiça social, né? Para participar da vida com os outros. Por outro lado, eu gosto muito de uma frase que é da Maria Tereza Marcílio, que ela diz, lugar de, nesses termos, né, de pensar na aldeia como uma rede de proteção social, pensar que lugar de criança é no orçamento. Né? Quer dizer, não adianta a gente ficar dizendo que gracinhas, criancinhas, e não ter política pública voltada para a infância, ou a gente só ficar dizendo que pela Constituição a criança é prioridade absoluta, mas a gente não vê o exercício disso porque não tem orçamento público para dar lugar para a criança. Numa outra abordagem dessa ideia da aldeia, a gente foi percebendo o que rede de cuidado quer dizer do ponto de vista da experiência particular da criança, no interior das famílias, né, no tecimento da sua subjetividade. O quanto que isso é importante e o quanto a gente foi entendendo também o quanto que uma criança faz rede para outra. E aí entra isso que você dizia, Tatiana, do lugar da escola. Porque a escola, ela é a primeira experiência de ampliação do laço social para a criança, onde ela encontra a maior diversidade que ela está submetida, que é diferente do bairro onde ela vive, que é diferente do tipo de família que ela costuma frequentar, dos acessos que a família pode promover. Então, essa experiência da diferença faz com que a gente vá fazendo o nosso lugar também, né? A gente vai entendendo qual que é o nosso lugar a partir do que a gente vai vivendo com os outros. Então, não, é como se eu, resumindo bem, como se eu dissesse, não tem criança fora do laço social porque não tem sujeito sem outro. É assim que a gente se constitui, né?
Mas aí, Ilana, a gente entra num período de pandemia.
Sim.
E aí, esses laços sociais, de uma forma geral, são interrompidos. E aí a gente passa a entrar num ensino à distância. Passado a pior fase, talvez, a gente começa a ter uma retomada social, porém, ensino híbrido começa a se falar. E aí, como que a gente entende, nesse momento, com o ensino híbrido, ou a própria política de educação, trazendo o ensino à distância como sendo excelente? Como que você tira, então, da criança, tira a criança desse laço social? O que isso vai acarretar?
Acho que a sua pergunta traz a resposta. Ensino à distância é igual a diminuir a experiência com o outro para uma criança. Uhum. E isso é sempre muito prejudicial para qualquer criança, em qualquer experiência, mas muito principalmente para aquelas que têm, na experiência com a escola, a sua maior possibilidade de circulação, que são as pessoas que mais precisam, né? Então, evidentemente, as pessoas que mais precisam da escola, né? Que mais precisam que a escola cumpra o seu papel, que é muito superior ao que é o ensino, né? Que é muito superior, desculpa, não é superior a palavra, que é muito mais amplo do que é o ensino, né? A escola tem a função de lidar com a segurança alimentar, com o enfrentamento da violência, com a circulação na diversidade, com a promoção de saúde mental. Tudo isso faz parte do mandato da escola, que à distância não se cumpre, né? E mesmo do ponto de vista da suposta eficiência, eficácia, não sei muito bem que termo é melhor para dizer disso, porque não aposto que isso aconteça de forma nenhuma, mas mesmo do ponto de vista da efetividade do que é restrito à transmissão da cultura produzida pela humanidade, né, que é o conhecimento, muito especificamente, isso também fica... também a distância se perde, porque é absolutamente fundamental que a gente possa ser interpelado pelo outro para que a gente construa conhecimento. Então, aquela pergunta que eu reclamei, que o fulaninho fez na hora que o professor estava falando, muito mais me ajuda do que me atrapalha. Uhum. Me ajuda especificamente para construir o conhecimento, né? Então, a experiência com o outro, ela é sempre a largadora do mundo. E a gente não pode pensar que a gente vai criar crianças, que a gente vai fazer uma sociedade do jeito que a gente imagina construir uma sociedade justa, equitária, que tenha lugar para todos, fazendo da escola um tubo de ensaio em que você enfia um monte de conhecimento dentro da criança e depois solta ela na vida. Conhecimento se constrói também com os outros. E aprender a viver com os outros não é uma experiência teórica. Ela é uma experiência que se faz em ato.
Uhum. E aí a gente tem duas situações, né, Ilana, com essa questão do ensino à distância. Primeiro foi a superexposição às telas, né, que essas crianças foram submetidas. E, por outro lado, né, as crianças que vivem experiências de exclusão, né? Então, que leitura você faz disso? Umas superexpostas e as outras sem nenhum acesso a isso, ao conhecimento, enfim, a essa experiência realmente.
Recurso tecnológico, né? Inclusive. Né?
Acho que, assim, um monte de gente já falou isso, mas nunca é pouco dizer, né? As nossas desigualdades, elas já estavam absolutamente colocadas, né? Uhum. Mas a experiência de uma crise, como foi a maior crise, como tem sido, né? A maior crise sociossanitária da nossa história, né? Ela escancara as desigualdades às quais a gente já estava submetido. Então, em alguma medida, nós estávamos todos no mesmo barco, digamos assim, né? No mesmo, diria assim, estávamos todos no mesmo mar de lama, submetidos ao isolamento social, mas não estávamos todos no mesmo barco. Porque tem barco com Wi-Fi, tem barco sem Wi-Fi, uhum. Tem canoa furada, tem barco com super populoso, tem barco de absoluta solidão, uhum. Tem barco que dá mãozinha para outro barco, tem todos os tipos de navegares possíveis, uhum. Nesse mar de lama aos quais a gente está submetido. E é claro que as desigualdades sociais, elas fazem a mais radical diferença, uhum. Para isso que foi a saída, né? Que foi as desigualdades sociais, elas cruzam e decidem a construção de saídas possíveis do tal do mar de lama no, uhum. Qual a gente ainda está, né? Então, quando a gente pensa em pessoas sem acesso, né, a gente pensa em pessoas excluídas, mas não excluídas só do acesso digital, uhum. Excluídas da forma de laço possível de acessar conhecimento, de acessar o outro, de acessar parceria, de acessar diversão, de acessar comida.
Uhum. Né? Eu ia falar de se alimentar. Muitas, exatamente. Crianças ali do setor público dependem da merenda como, uhum, um único, sim. Alimento no dia.
Uhum. Com as escolas fechadas, isso foi cruel, né?
E pensa que a escola também é, para maior parte da população de crianças e jovens, a escola é o primeiro lugar onde se acolhem denúncias de violência intra e extrafamiliar. Uhum. Então, e isso atravessa todas as classes sociais. Sim. Né? Uhum. Acho que é importante de dizer isso. E com a escola fechada, o aumento ou a impossibilidade da criança pedir ajuda produz um incremento muito, muito grande da violência, assim, é algo que é muito sério. Ou seja, não se pode pensar em ensino à distância, em ensino híbrido ou em qualquer outra coisa, considerando um aspecto do mandato da escola, que é a transmissão do conhecimento, que também já daria para discutir em si, uhum. Né? Mas é preciso entender que o mandato da escola e a função social da escola de como agenciadora da defesa dos direitos da criança e dos adolescentes não se cumpre à distância. Né? Isso termina por desobrigar o Estado de uma função que é sua e definida constitucionalmente, uhum. Né? E desamparar as crianças, uhum. E as suas famílias, obviamente.